Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Esse é o podcast do FMG e hoje falaremos um pouco sobre racismo e preconceito na nossa sociedade. Eu sou o Thiago e comigo está o Matheus, o Felipe e o Marcos.
Sim, eu já tive experiências com racismo, mas eu nunca entendi como racismo de primeira, sabe? Para mim, enxergar o racismo na sociedade nossa foi um imenso processo de construção pessoal e interna. Pra ser sincero, 3 histórias me fizeram entender e começar a enxergar o que, que realmente é racismo. A primeira história, tipo, começou quando eu tinha 11 anos, eu ainda era novo. Eu tava na escola, quando meus colegas do nada simplesmente começaram a me excluir de brincadeiras e, assim, do nada começaram a me insultar, como eram coisas muito pesadas, como negro imundo, escravinho, sabe? Eram coisas, assim, difíceis de digerir, pra mim. Ainda mais quando eu tinha 11 anos, né? Era complicado. Eu falei com a minha professora, né? Só que na época eu chamava de tia, porque eu era criança e tal. Só que ela sempre, assim, entendeu que era uma brincadeira. Que era besteira, não era brincadeira, mas sim no sentido de ser besteira, sabe? De ser irrelevante. Até que um dia eu simplesmente não aguentava mais e fui contar pra minha mãe. Aí eu conversei com ela e tal, e ela sempre, assim, muito mente aberta, sabe? Nunca teve essa questão de pensar que tudo era mimimi. Simplesmente foi na escola e conversou. Eu lembro que, tipo, deu muita briga, eu tive que ser remanejado de sala. Foi complicada a situação. Mas, assim, mesmo muito novo, eu pensava naquilo, sabe? E eu simplesmente entendi que não tinha nada a ver com a minha cor, ou, assim, pelo fato de eu ser negro. Simplesmente tinha a ver pelo fato da minha personalidade ser diferente da dos outros. Então, meio que culpei minha personalidade nessa época. Então, acabou que eu não entendi que era racismo, mesmo depois de velho, né? Depois disso foi o meu segundo caso, que foi um caso que, assim, eu, pra ser sincero, não mexeu tanto comigo quanto o caso de quando eu tinha 11 anos. Mas mesmo assim foi um caso bem pesado, assim. Eu fiquei bem chateado, mas não chateado no sentido de me sentir culpado por estar passando por aquilo, mas chateado no sentido de, pô, ainda tem gente que faz isso, entende? Mas esse caso foi o seguinte, tinha começado a namorar, foi minha primeira namorada. E assim, ela era muito branquinha e eu sou negro. Nisso, a gente tinha colocado a nossa primeira foto numa rede social. Aí chegou os parentes dela e simplesmente começou a me atacar nos comentários, assim. Falar que me chamar de negro do cabelo ruim, volta pra senzala, carvãozinho. Então, tipo, eu simplesmente relevei, a gente continuou o relacionamento e tal, mas isso afetou de verdade. Ainda mais que a gente não tinha uma cabeça tão formada, né? Porque eu era novo, eu tinha 16, 17 anos. O último que me aconteceu, que eu realmente fui julgar, assim, como racismo me afetou muito, foi no que eu sofri no meu ambiente de trabalho. Tipo, dias antes, na verdade, foi quase um mês. Eu tinha ouvido de funcionários que estavam lá mais tempo que eu seria demitido simplesmente por isso. Seria cortado da firma por questão do meu cabelo ser afro. Simplesmente por isso. E realmente isso aconteceu, por mais que eu achei, tipo, impossível. Eu pensei, não, jamais alguém iria fazer um trem desse. E realmente ocorreu. Eu fui demitido, e como justificativa, na conversa ele me falou que eu não era compatível com o ambiente e nem com as normas. Bem, eu não pude fazer nada, eu simplesmente aceitei e saí do local constrangido. Mas, né? Após, tipo, esse acontecimento, eu percebi que realmente tudo aquilo era racismo. E que o racismo, assim, com experiência própria, eu posso dizer que ele exclui, pode chegar a causar até depressão, porque no caso do trabalho, eu realmente fiquei bem triste. E, assim, se você for parar pra pensar, não tem motivos ou fundamentos. que, assim, que legitimizam você fazer o racismo, praticar o racismo. E quando você para pra pensar e observar o mundo que tá em sua volta, a nossa sociedade, você percebe que realmente tem enraizado, sabe? E que ele não vem só de baixo pra cima, quanto de cima pra baixo, em questão de classes, entende? E que até hoje nossa sociedade cultiva esse racismo até mesmo em literatura.
Escutando essa história do Matheus, de quando ele era mais novo, percebe que isso ainda na sua infância era algo muito comum. Tanto que, sem saber, presenciei atos racistas desde criança, sem entender a profundidade do problema, sem saber nada da história da colonização. Hoje nos dias, com todos os movimentos feitos pelos negros, artistas e exemplos de empoderamento, as crianças nos dias atuais estão crescendo com exemplos diferentes que o nosso. Que os nossos. E acredito que nossos filhos e netos serão bem melhor do que a gente.
Uma vez fui ao shopping com um amigo, ele é negro. Entramos em uma loja de calçado e os seguranças meio que nos seguiram. Meu amigo tentou perguntar o preço de um tênis e o vendedor recusou a dizer. Fomos a um outro vendedor e ele disse que o colega não tinha respondido porque provavelmente meu amigo não teria dinheiro para comprar.
Pois é, são muitos casos assustadores que ouvimos de gente às vezes tão próxima sobre o racismo. Meu pai mesmo conta que no trabalho dele não é comum ver casos de discriminação, mesmo que oculta, contra alguns funcionários negros no ramo dele, de açougue. E que uma vez, uma senhora mais velha já, disse bem alto que não seria atendida pelo funcionário negro que veio até ela. E fez o maior caso lá. O cara ficou todo sem graça e saiu e foi lá pro estoque. Os amigos e até os clientes que estavam ali perto na hora começaram a discutir com a mulher por causa da atitude dela. E meu pai fala que muitas vezes realmente acontece um caso semelhante assim. Bem, como citado pelo Matheus, né, o racismo é algo estrutural e que vem de muitos anos já na nossa sociedade. Um exemplo muito interessante de se observar é o do escritor Monteiro Lobato, que nasceu em São Paulo no fim do período da escravidão e é muito conhecido por obras infantis como Pica-Pau Amarelo, Urupês e vários livros clássicos da literatura brasileira. A questão é que, mesmo sendo de tanta influência e intelectualidade, o autor transmitia através de seus livros um pensamento racista e xenofóbico contra os negros. Um exemplo é o livro Negrinha, que conta a história de uma menina órfã de 7 anos que cresce com uma família branca que a maltrata e a despreza. E o conto relata o sofrimento da menina de uma maneira em que se transmite a ideia racista de que o modo como ela era punida e tratada pela família era para seu próprio bem e que ela nem sequer merecia viver com aquela família. A menina é super maltratada e inferiorizada perante ali aquela família branca. E ao longo de vários anos, e até recentemente, em 2014, foi possível ver um novo pedido de intervenção para retirar o livro Caçadas de Pedrinho, como parte da literatura obrigatória ensinada nas escolas, justamente por causa do racismo transmitido pelo livro. Analisando um pouco da história do escritor, é possível ver que ele defendia ideias da eugenia, uma ideia que transmite que os indivíduos são considerados inferiores perante outros, mediante questões como raça, sexo, orientação sexual, etnia e etc. E que através de uma carta enviada a um cientista brasileiro, Arthur Neiva, em 1928, o Monteiro Lobato defendia o grupo americano extremista Ku Klux Klan, que disseminava ódio contra a população negra e foi caracterizada por uma série de agressões e de homicídios até. A carta dizia o seguinte: país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan. É país perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro no seu lugar. E estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo jogo de galego. E sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. É super claro, né, nesse argumento do Monteiro Lobato, aí nessa carta, como ele via que os negros deveriam ser colocados na sociedade de maneira inferior e sempre, tipo assim, aos pés do branco racista, né? E através disso é possível ver a ideia que Monteiro Lobato transmitiu aí ao longo do seu período de escritor.
O mais interessante e difícil disso tudo é que, mesmo sendo um pensamento antigo, isso, como a gente pode ver, Monteiro Lobato já tinha esse pensamento, o racismo ainda não foi desconstruído na nossa sociedade e ainda é bastante praticado em zonas periféricas.
Apesar da maioria dos alvos de racismo serem de origem humilde, muitos artistas, cantores, apresentadores famosos e bem-sucedidos também sofrem com racismo. Podemos usar como exemplo a filha adotiva do casal de atores Bruno Galhaço e Giovanna, que em novembro de 2016 foi alvo de racismo em comentários numa postagem feita pela Giovanna em uma de suas redes sociais. O comentário dizia: "Você e seu marido até que combina, mas a criança que vocês adotaram não combinou muito, porque ela é pretinha em lugar de preta na África." Outro caso de comentários racistas ocorreu também contra a atriz Sharon Menezes, que respondeu dizendo: "Não adianta entrar em minha página e escrever absurdos, xingamentos e agressões, pois vão ter que engolir a mim e a tantas outras pessoas negras em nosso país." A jornalista da TV Globo, Maju Coutinho, também foi vítima de ataque racista. Em 2015, em julho de 2016, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra 4 homens acusados de ofensas à jornalista. E mesmo sendo alvo de preconceito, a Maju estreou na bancada do Jornal Nacional e foi aplaudida pela sua segurança, precisão e simpatia. E no futebol, muitos jogadores sofrem com racismo, como no caso do lateral Daniel Alves, que durante uma partida pelo Campeonato Espanhol, um torcedor jogou uma banana como forma de insulto. Como resposta, o jogador comeu a banana e logo após o jogo ele disse: "Não sei quem jogou, mas tenho que agradecer, pois me deu energia para outros 2 cruzamentos que acabaram em gol." E outro caso, entre diversos, foi com o volante Tinga, que foi hostilizado por torcedores do Real Garcilaso e que imitaram um som de macaco quando o jogador pegava na bola. Ele disse que trocaria todos os títulos de sua carreira por um mundo sem preconceito, igual para todas as raças e classes.
Agora eu queria abrir um tempo em nossa conversa para dar espaço para o nosso amigo Marcos apresentar uma música que ele achou interessante e conveniente em relação ao assunto.
E aí, galera, esse é meu perfil, meu nome é Djonga. Queria mandar um salve aí pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família inteira, pro meu mano Jormes Sinaski, pros meus amigos original GDV Tribo, Ceia, Dom Cezão, Nicole, só um momento, Solano Erville, Paulo da Pineapple, quem mais? Queria mandar um salve pro Fabrício FBC, queria mandar um salve pro Paulão, queria mandar um salve pro Malive Beats, pro Slim Beats. E é isso aí, um salve pra Yasmin, que eu amo muito, te amo, Yasmin. Salve pra Juiê, salve pra todo mundo, é isso aí. Não vou ler tudo, senão vai demorar muito. Valeu, galera.
Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaca. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, Cristão é um ex-militar que acha que mulher reunida é puteiro. Machista tá osso, e até eu que sou cachorro não consigo mais ruer. Esse castelo vai ruir, eles são fracos, vão chorar até se não doer. Não queremos ser o futuro, somos o presente. Na chamada professora de pantera negra, eu respondo presente. Morreu mais um no seu bairro, e você preocupado com a buceta branca, gritando com a preta, sou eu quem te banca, assustando ela, sou eu quem te espanca. Mais que um back bom, profissão nenhuma exige canalhas e pernas. Sustenta a família, exige que tu faça planos. Dizem que sofri, duro como uma pedra, rasgam fácil, parecem feitos de pano. Tô olhando da janela, sociedade escrota, caras que pagam de macho, com o pau na boca. Bando de pau no cu, bando de pau no cu. Nesse quesito serão premiados, ó concu. Tô crítico igual cartoon do Enfio. Com esse Danilo Gentili eu não vou ser gentil. Te informar no Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional. Tenho sido tão verdadeiro que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Tem quem fica vendo navios e tem quem chega longe de jangada. Sensação sensacional, sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Sensacional. E sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. fogo nos racistas. Falo tanto de Deus e o diabo, é que vocês só enxergam 2D. Dominei as peças do dominó, cantando em dó menor pra ser o sol maior. Um artista versátil, portando versátil. Mas se quiser versar aqui, não importa seu kit. Moleques fumando pedra, nós só lançando pedrada. Consumado os nossos craques, pra ver que craque não é nada. É que tudo acaba em pizza, massa condicionada. Nas bordas de ser recheio, mas creio que um dia passa. Não sei o que é rap game, deve ser mais um videogame que eu não pude ter. Meio que tá no ar, coisas que não se podem ver. Estranho, tipo gente de pele clara se chamando de nigga. Eles me lembram vikings, eu tô lembrando Tiga. Melhor Tiger, Eye of Tiger, estamos de olho. Eye of Tiger, Eye of Tiger, eu sigo de olho. Olha eu olhando pros fascistas, igual Floyd olha pro McGregor. Se não entendeu o que eu tô falando, eu devo tá falando grego. Sou reflexo da sociedade, reflexo virou matéria. Os pretos tá tão no topo que pra bater só um caça da força aérea. Seu time cometeu falta grave, nós resolve no tapa. E meu disco é a prova que se pode julgar o livro pela capa. Sensação sensacional, sensação sensacional, ei. Sensação sensacional, firma, 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 fogo nos racistas. Sensacional, e sensação sensacional, sensação sensacional, firma, 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 fogo nos racistas.
Esta é a música Olho de Tigre, do rapper negro Djonga. A letra mostra uma nova postura em relação ao racismo, né? Para mim, é algo que está mudando na sociedade, principalmente em relação aos jogos, que em comparação com antigamente, entre aspas, vem abrindo bastante a cabeça e quebrando vários tabus de preconceito e dando uma nova representatividade ao jovem negro, uma força para combater o racismo, sabe? A sua lei demonstra uma analogia bem inteligente, mostrando que o negro de bairro pobre vindo de escola pública também tem conhecimento, porque Djonga demonstra bastante riqueza histórica e política social na sua letra, e que também bate de frente com o machismo e com bastante agressividade. Já no início da letra, que fala "um boy branco me pediu um high five", que em inglês significa "toca aí", confundi com o "high Hitler", quem tem minha cor é ladrão. Quem tem a cor de Eric Clapton é Clapton Nico. Que Eric Clapton é um guitarrista americano que ele é branco. E essa parte ela fala bastante que se um negro rouba, a sociedade julga ele como ladrão. Mas se é um branco, a sociedade fica tentando justificar o porquê ele roubou. Até colocando como doença, que é ser cleptomaníaco, é uma pessoa que anseia compulsivamente em roubar. Tudo que ela vê, que ela é roubar. Mas
a música do Djonga, né, como mostrado aí, citada pelo Marcos, com certeza é um conjunto de referências e discursos na luta contra o racismo, onde ele cita uma série aí de fatores e faz referências muito interessantes, né, como a Ku Klux Klan, ou também na ironia, né, entre a cor dele e a cor de Eric Clapton, né? E ele também transmite, através da música dele, uma ideia muito assim, muito própria, muito vivida dele mesmo, sobre o racismo, da maneira como ele via as coisas. E até vendo aí os comentários que ele faz, e por fora mesmo, né, do trabalho dele, ele cita muito essa questão racial. E é interessante a gente pegar esse contexto assim, de utilizar músicas, por exemplo, para poder estudar e entender assim, de uma forma mais abrangente a questão do racismo e de várias formas como ela pode ser percebida aí na nossa sociedade.
Gosto bastante das músicas do Djonga, não só de Tigre, que abordamos em nosso podcast, pois ele sempre retrata temas como a política, a vivência na comunidade e principalmente o racismo. E atualmente, sempre que rolar algo relacionado a conflito racial na internet e outros meios, usam a expressão "fogo nos racistas", criado pelo Djonga, que virou um grito contra o racismo.
É, pessoal, como visto no debate, o racismo está enraizado em nossa sociedade há longos anos. mudando nossas formas de agir e de pensar. E a todo momento vemos uma notícia nova sobre discriminação e preconceito. E hoje, através dos relatos, das músicas e notícias, trouxemos uma reflexão sobre o tema, buscando lutar por uma sociedade mais avançada e livre de preconceitos. Esse foi o nosso podcast. Agradecemos a você que nos ouviu e desejamos um ótimo dia.